22 de abril de 1500. A esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarca na região onde hoje é a Bahia. 1533. Há os primeiros registros da chegada de negros escravos ao Brasil. 300 anos de escravidão. Dos 12 milhões de negros africanos escravizados, mais de um terço veio para o Brasil. De cada 5 escravos embarcados na África, um não chegava ao Brasil. Os demais não viviam além de 7 anos, em média. Em 1602, começa a ser formado o Quilombo dos Palmares, que durou quase 100 anos e reuniu até 20 mil habitantes. 1722. Escravos negros, cansados dos maus tratos sofridos na exploração das minas dos Goiáses, no interior de Goiás, fogem para a mata e se escondem entre as serras, formando assim o povo Kalunga. 1888. O Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão. 2004. A energia elétrica chega a Engenho 2, um dos grupos da comunidade Kalunga, que fica nas proximidades de Cavalcante, uma cidade no estado de Goiás, a cerca de 300 quilômetros ao norte de Brasília.
Passamos a apresentar o especial Kalungueiros, uma produção Rádio Senado.
A energia elétrica era uma antiga reivindicação do povo Kalunga. Afinal, todo cidadão conhece os benefícios que a eletricidade pode trazer. Luz, no senso comum, é sinônimo de progresso. Mas quais serão os reflexos dessa novidade para os Kalungas? Será que a luz elétrica e, no futuro, o asfalto, o computador e a internet podem representar um risco para a preservação da centenária cultura Kalunga? Mas antes de entrarmos nesta discussão, vamos conhecer um pouco mais sobre esse povo. Os Kalungas descendem de escravos que chegaram ao estado de Goiás para trabalhar nas minas de ouro do rio Tocantins. No final do século XVIII, alguns negros começaram a fugir dos garimpos por não suportarem mais a condição humilhante de escravos e os duros castigos impostos pelos mineradores. Outros foram deixados para trás pelos bandeirantes quando o ouro das minas acabou. Os exploradores nem se deram ao trabalho de levar os escravos com eles quando voltaram ao Sudeste. Livres, os negros decidiram se embrenhar cada vez mais dentro das matas goianas para ter a certeza de que nenhum branco os encontraria. O medo era o de retornar à condição de escravo. É daí a origem do povo Kalunga, que sobrevive há quase 300 anos isolado do progresso e do desenvolvimento do país. Hoje, a área Kalunga, com mais de 230 mil hectares de cerrado protegido, é a maior comunidade remanescente de quilombo do Brasil, com cerca de 4 mil habitantes que só tiveram contato com o mundo moderno há menos de 30 anos. Para o presidente da Fundação Palmares, Ubiratã Castro, o quilombo dos Kalungas é atualmente o mais importante do Brasil.
O Kalunga é uma grande família de quilombos, né, distribuída em vários municípios, né, e que, bom, são bastante conhecidos, com economia diversificada, de agrícola, com casa de farinha, com artesanato. Enfim, é difícil te descrever o que é Kalunga. São quilombos interligados em vários municípios, 3 municípios de Goiás, né? Tem Teresina, tem Cavalcante, tem Monte Alegre. E ainda tem parentes de Kalunga que estão em outros municípios, inclusive fora do estado de Goiás, no estado de Tocantins. Então, é quase que a gente poderia dizer uma nação quilombola chamada Kalunga. Algo muito diversificado, ocupando amplas áreas, né? com uma atuação bastante diversificada, já foram objeto de filme, de pesquisa antropológica, de livros. Portanto, talvez a importância, a visibilidade dessa ação de impacto em Calunga é que talvez seja o quilombo mais conhecido do Brasil.
Imperador, imperador,
é imperador. Onde eu vou, eu não sou, quem será o imperador?
Imperador, imperador.
Os antropólogos chegaram à área Calunga pela primeira vez na década de 70 e, desde então, estudam os costumes únicos dessa comunidade. A preservação da área se deve, em grande parte, à decretação do sítio histórico do Calunga, conquista que aquele povo obteve graças à intervenção, estudo e dedicação da professora Mari de Nazaré Baioque. Seu livro, Calunga, Povo da Terra, foi o primeiro passo de todo o processo para a obtenção do decreto presidencial que hoje protege os Calungas. Ela conta um pouco de como era a comunidade no início dos anos 80.
Quando nós chegamos, encontramos muita dificuldade da parte dos Calunga no relacionamento e mesmo uma necessidade de afirmação da identidade das pessoas que lá moravam. Nós começamos a trabalhar para mostrá-los à sociedade goiana, para apresentá-los à governadora, à Assembleia Legislativa, a todo o poder. Então, um a um, eu trazia os Calunga para Goiânia, nós todos trazíamos, apresentávamos as pessoas, e assim houve um verdadeiro treino de interface com a sociedade local, regional, nacional, tentando o que nós tentávamos, o menor trauma, o processo menos traumático. Naquele momento, nós queríamos isso.
Mas essa aproximação com o mundo moderno e com o progresso teve que respeitar a cultura Calunga, como bem explica a antropóloga Mari Baioque.
Tinha uma maneira de passar a educação, saberes, cantares, histórias, costumes, formas de respeito, e a geografia local, a evolução humana, a evolução da humanidade. Quer dizer, eles tinham como as meizinhas famosas, né? Os remédios, a sua medicina, a sua literatura, a sua música, tudo repassada em uma forma de educação formal e informal. Isso muito importante.
Os Calungas plantam arroz, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, milho, café e fumo. A cana-de-açúcar serve basicamente para a alimentação do gado na época da seca. A mandioca é ralada para fazer farinha e serve também de moeda de troca nas cidades próximas, onde os Calungas conseguem mercadorias como sal e roupas. A origem do nome Calunga é controversa. Várias pessoas já pesquisaram o sentido da palavra, procurando principalmente estabelecer uma ligação com a África. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, Calunga significa divindade secundária do culto banto. E como o culto banto tem sua origem na África, pode-se assim explicar a associação feita do termo Calunga com a origem africana da comunidade. O problema é que os antropólogos que trabalham com os Calungas não encontraram nenhum ritual deste culto dentro da comunidade, que é quase em sua totalidade católica. Já no dicionário afro-brasileiro, a palavra Calunga tem como significado Omar. Mas o que diz a própria comunidade sobre a origem dessa palavra? Muitos não sabem explicar de onde ela veio. Para eles, Calunga pode ser o nome de um riacho ou de uma planta. É o que nos conta o menino Evaleison dos Santos Rosa, de 13 anos.
Calunga diz que é porque, não sei, é nesses lugares para ir, porque tem uma planta chamada Calunga e um rio também chamado Calunga.
O fato é que muitos calungueiros não gostavam de ser chamados por este nome, porque na cidade, calungueiro era sinônimo de feiticeiro. Isso só mudou depois que os calungas ganharam a posse de suas terras. Muitos que não gostavam de serem chamados de calungueiros estão agora mais seguros de sua identidade étnica. A religião católica e as festas santas são muito presentes na cultura calunga. A festa do Império e o levantamento do mastro sofrem grande influência religiosa, têm coreografia complexa e atraem centenas de visitantes. Em 1974, um disco foi gravado com as músicas das festas calungas. A canção a seguir faz parte deste disco. As festas da sede do Engenho 2 também são carregadas de tradições. A caçada da rainha, a festa do divino, a folia de reis, a caminhada da Sexta-feira Santa ao topo do Morro da Cruz e o carnaval de rua. O antropólogo Jorge de Carvalho fala sobre a importância das festas e da religião para a cultura calunga.
Muitos festeiros, muito religiosos, é justamente aquela devoção que, em certo sentido, não deixa de sempre emocionar, por uma certa verdade muito maior da devoção, porque ela não está a serviço de uma de alguma troca material maior, que muitas vezes é o caso que a gente vê aqui entre nós, que muitas vezes a festa das igrejas, sejam protestantes ou sejam cristãs, também não deixa de ser muitas vezes uma forma de acumular também, às vezes até prestígio social, né, a quem que você convida. E nesse caso, a devoção é uma, ao mesmo tempo, é uma continuidade também com as tradições africanas e uma relação também muito profunda do catolicismo que foi incorporado há mais de 200 anos atrás. É um circuito complexo de festas, com essas danças próprias e também com suas tradições musicais próprias também.
O líder comunitário Cirilo Santos Rosa confirma essa influência católica.
Quilombo é quilombo, nós somos católicos. Até agora a gente não tem, eu não conheço assim outro histórico a não ser uma igreja católica, para dar garantia de quilombo, de direito dos quilombolas, a não ser uma igreja católica.
Uma das principais festividades é a festa de Santo Antônio, comemorada em junho. Morador da Vila dos Calungas, Jorge Moreira, nos conta como é a festa e dá uma palhinha de uma das cantigas que animam os festejos.
Deixa eu ver aqui, para aí. Então, a gente canta essa folia de Santo Antônio. Então, vamos supor, a gente chega aqui, a gente reúne e vai cantar, né? Para o morador, né? Então a gente vai até um ritmo assim. E Santo Antônio vem chegando, e Santo Antônio vem chegando, e visitando os moradores, e visitando os moradores. Então esse ritmo, né? Isso é a folia, né? Então vem mais coisa, a gente pede nessa. Vamos supor que é uma oração, né? A gente vai pedir saúde para os moradores, pedir saúde para a família, pedir. E assim por diante, né?
No bloco de amanhã do especial Calungueiros, você vai saber como estão os calungas e quais os principais problemas que atormentam a vida da comunidade, como a posse da terra e o alcoolismo.
Acabamos de apresentar o bloco 1 do especial Calungueiros, uma produção Rádio Senado. Redação, edição e apresentação, Larissa Bortoni e Maurício de Santi. Locução, Francisco Uchoa, Analu de Matos, Thaís Vivacqua e Olívio Calabria. Um agradecimento à cuidadosa e dedicada produção musical de Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza, Fábio Calisto e Antônio Carlos. Agradecimentos, Rodrigo Caldas, Robert Vitório, Isa Barreto e Marcos Brochado. B.
Beatriz Mendonça, Jefferson Dalmouro, Adriano Faria e o professor da Universidade de Brasília, Conrado de Marco. Um agradecimento especial aos moradores da comunidade de Engenho 2, que com muito carinho receberam a nossa equipe. Direção Rádio Senado, Max Fabiano.